Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:12 está começando o Gabriela Esportiva desta terça-feira. Vamos às manchetes de hoje. CBF define árbitro paranaense para o jogo Palmeiras e Vitória. Vitória realiza o último treino antes de viajar para enfrentar o Palmeiras. Retorna aos treinos no CT Evaristo de Macedo durante pausa da data FIFA. Bahia goleia Camaçariense por 6-0 e fica perto da final do Baiano Sub-15. Carlo Ancelotti comandou o treino da seleção brasileira de olho no duelo que está empatado em 1-1, né? Parece que não treinou muito bem não, hein, Zé Maria? Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva desta terça-feira, 6:13. 6:13, Júlio, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Assistindo o jogo, parte do jogo da seleção hoje, eu acabei de crer que se a gente quiser ganhar uma Copa do Mundo, a gente vai ter que ter uma seleção com um determinado setor dela, com jogadores experientes, e com outro setor com jogadores novos, né? Principalmente do meio para frente, eu acho que a gente vai ter que ter um negócio mais leve, um negócio mais novo. E do meio de campo para trás a gente vai ter que ter jogadores experientes. Eu acho que o Ancelotti vai ter que pensar muito para convocar esses 26 jogadores, porque por mais que a gente tenha garotos novos que estejam aí despontando, voando, mas não tem experiência. E Copa do Mundo não é um campeonato carioca, Copa do Mundo não é uma Copa do Brasil. Copa do Mundo você está enfrentando as melhores seleções, onde essas seleções recrutam os melhores jogadores do seu país. Então,
até porque é um torneio tiro curto, né, Júlio?
Torneio tiro curto. E o novo modelo da Copa do Mundo hoje, a seleção que chegar até o título, ela vai jogar 8 vezes, né? Então eu acho que a seleção vai ter que fazer uma mescla muito bem feita da experiência com a juventude, se a gente quiser chegar em algum lugar nessa Copa do Mundo de 2026.
Muito bem, Júlio César. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio César. Amigos do Gabriela Esportiva. Concordo quase completamente com o seu ponto de vista. Só discordo quando você fala que Copa do Mundo, entendeu? É um torneio muito especial, onde reúne as melhores. Júlio, a próxima Copa do Mundo serão 48 seleções. Tem boas seleções e tem um bocado de porcaria também inserido aí nesse contexto, porque a coisa politicamente, né, cresceu, tomou dimensões absurdas, né? Porque você vê uma competição que é um tiro curto, um cano curto, como você muito bem colocou, e de repente você vai ver 48 seleções. Para a gente achar as 8 melhores, entendeu? Vai dar um pouquinho de dificuldade, imagine num contexto com 48 seleções. E um outro detalhe na mensagem de Tony Café. Vitória treinou muito para o jogo com o Palmeiras. Se eu fosse o presidente do Vitória, eu pouparia os jogadores titulares. Treinou para quê? O Palmeiras é muito superior, Café. Muito provavelmente teremos até uma goleada nesse duelo aí. Era melhor poupar esses jogadores, entendeu? Para avisar os 3 pontos no compromisso seguinte diante da equipe do Bragantino, que já vai ser também uma tarefa muito difícil.
Muito bem, a gente começa falando da seleção brasileira 6h16.
Gabriela Esportiva.
Seleção brasileira, Zé Maria, que vai empatando com a Tunísia, né? É exatamente 87 minutos de futebol jogados, né? Faltam 3 minutos mais acréscimos para encerrar o jogo. E o Brasil vai empatando aí em 1-1 com a Tunísia. Isso é bom ou é ruim? Isso é positivo ou negativo para a seleção brasileira?
Eu falei no início dessa semana que o amistoso de hoje, o adversário teria uma intensidade maior em relação a Senegal, embora seja também um país africano. Então isso não me pegou de surpresa, esse resultado, essa dificuldade que a seleção do Brasil, ele praticamente repetiu a mesma formação, exceto as duas laterais, né? E o Bento, que ganhou uma nova oportunidade no gol da seleção brasileira. Os demais ele iniciou, entendeu? Praticamente com o time do primeiro amistoso, quando venceu o Senegal com folga, né? Mas está muito cedo, Júlio. Ou melhor, o tempo passou demais, né? E a Copa está muito próxima. Mas ele vai ter que definir. Tomara que pelo menos ele dê uma oportunidade a Juba, porque é merecedora da oportunidade. E não adianta ele estar elogiando o jogador, porque se esse jogador não mostrar para ele e para todos que tem intensidade para jogar na seleção, vai ficar difícil uma convocação só de boca. Eu gostaria de ver. Agora, sobre o jogo de hoje, a gente sabia que teria um grau de dificuldade maior, entendeu? Infelizmente, o jogo acontece no horário que a gente está se deslocando aqui para os estúdios da rádio. Não vou comentar aquilo que não vi, mas vou ter a oportunidade de ver depois os melhores momentos para a gente ter uma ideia, sobretudo das peças que entraram nessas mudanças nas duas laterais, né? E também essa nova oportunidade ao goleiro Bento no elenco que ele escalou de saída.
Na realidade, esse jogo de hoje, o primeiro tempo, o Brasil foi superior à Tunísia. Né?
Tem um detalhe. Jogo de hoje está acontecendo, Júlio, num dos melhores gramados, né, da França. Então, gente, não é questão de gramado, não. Entendeu? A temperatura, sim, a temperatura caiu muito, né? Mas esses jogadores que jogam no futebol europeu já estão acostumados com esse tipo de temperatura. Então, nesse gramado, era para o rendimento da seleção ser um rendimento muito melhor.
Sim, concordo com você. Não foi aquela apresentação no primeiro tempo de arrancar aplausos, mas a seleção foi melhor. Tomou um gol no erro do Wesley na saída de bola. O Wesley vacilou, a seleção da Tunísia foi e marcou o primeiro gol. Né?
Quer dizer, então, a seleção, só um parágrafo, a seleção, a lateral direita continua incógnita. Né?
Continua
porque
muda incógnita.
E o que entrou hoje já não deu conta, já falhou, o gol surgiu aí numa falha individual, como você está colocando. Rapaz, ele vai ter dificuldade. É uma safra muito ruim de laterais.
Na realidade, Zé, eu acho que a grande dificuldade da seleção brasileira é que o treinador da seleção, ele não consegue manter um padrão de escalação em todas as convocações, diferente de outras seleções, por exemplo, a Argentina. A Argentina foi campeã em 2026, de lá para cá veio jogando com a mesma seleção que foi campeã até os dias de hoje. Então a Argentina vai chegar
perdeu
na Copa do
Mundo. Perdeu apenas Di Maria, que se aposentou.
Perdeu só Di Maria por enquanto, né? Então a Argentina vai chegar na Copa do Mundo com a seleção entrosada, com a seleção definida. Diferente do Brasil, que a cada data FIFA é uma convocação. Aí, quando vai para o jogo, é uma escalação diferente. Então, não tem como a seleção brasileira entrosar. Por mais que o nosso país tenha condições de convocar 26 craques, 26 bons jogadores, mas não tem como você entrosar, mesmo que o cara tenha qualidade, você todo jogo joga com uma formação diferente, a escalação diferente, não tem como entrosar. Porque eu disse que se a gente quiser chegar em algum lugar, a gente vai ter que fazer uma mescla muito bem feita. Porque eu vi hoje, por exemplo, o Wesley é bom jogador? É bom jogador. Está se destacando na Europa? Está se destacando na Europa. Mas ainda não tem uma experiência de bancar uma lateral direita em uma Copa do Mundo. Não tem essa experiência.
A camisa pesa, né?
Eu acho que é um jogador para estar no elenco para segundo tempo. Você está vendo uma coisa difícil, você bota ele para abrir caminho. Jogar, entrar aos 15 minutos, 20 minutos no segundo tempo. Mas não tem a experiência o suficiente de falar assim, não, vamos confiar no menino, que o menino vai dar conta do recado. Não tem ainda. A lateral esquerda, você tem lá um lateral que tem uma certa qualidade, mas a gente precisa também de laterais ofensivos. E o Alexandre do Flamengo não é um lateral ofensivo. 35 anos já não aguenta mais jogar naquele batidão de vai e volta, entendeu? Então é outra posição que está em aberto. Aí na defesa você vem um jogo com Marquinhos e não sei quem lá, Xavier, o outro jogo Marquinhos e Militão, depois não sei quem, não sei quem. Então não tem como entrosar. O Bento hoje demonstrou assim, um nervosismo no primeiro tempo. Toda bola que ia alta, ele soltava, ele fazia a defesa em dois tempos. Em tempo de soltar uma bola no pé do jogador, e o cara empurra pro fundo da rede.
Foram perguntar ao Ancelotti se ele tinha pretensão de... Segunda-feira, né, ontem. Se ele tinha pretensão de continuar na seleção brasileira após a Copa de 2026. Ele falou que estava cedo para pensar nisso, mas que se ele ficasse ia ser muito mais caro. Né? Ele brincou dizendo que se ficasse ia ser... muito mais caro.
Mas por que a resposta dele foi essa? Porque ele está vendo que a seleção brasileira, por mais que você tenha condições de chamar jogadores bons para o seu time, mas ele está vendo que é barril.
Eu acho que ele até se arrependeu.
Ele não está chamando quem ele quer.
A grande dificuldade dele é todo o sistema defensivo. Quando eu falo todo o sistema defensivo, gente, eu estou falando do goleiro ao lateral esquerdo. A seleção brasileira normalizou do meio para frente, Júlio. Mas o sistema defensivo, olha, nós não temos hoje um goleiro, entendeu? Que a gente possa dizer assim, esse é referência, entendeu? Para fechar o gol em uma Copa do Mundo. Porque o melhor goleiro do futebol brasileiro é o Rossi do Flamengo, que é argentino. Entendeu? A gente não consegue encontrar um goleiro brasileiro, entendeu? Com altos e baixos, não temos laterais, entendeu? Concordo com a tese do menino, 35 anos, já não é idade para se disputar uma Copa do Mundo, porque um lateral esquerdo ou um lateral direito tem que fazer aquele vai e vem, aquela sanfona, entendeu? Você tem que chegar, você tem que ter disposição, você tem que ter física, né? Preparação física para apoiar. Se você não tem o apoio dos laterais, você não consegue quebrar as linhas, Júlio. Porque ficaria muito mais fácil de você marcar o ataque adversário. Então vejo que a grande dificuldade do Ancelotti, por isso é que a minha expectativa era ver Juba, porque talvez seja dos laterais que ele tenha convocado o mais jovem. Entendeu? Não é nem muito jovem e nem muito velho. Está na idade ideal para chegar no Brasil, né? Eu acho que eu queria ver Juba. E é um jogador que começou na posição como meio atacante. Ele tem um instinto, né, de jogador criativo, de jogador que joga em direção ao gol, que finaliza bem de fora da área. Eu gostaria de ter visto a oportunidade dele. Acho que a maior dificuldade do Carlo Ancelotti será dar um padrão de segurança a todo o seu sistema defensivo.
Mas aí eu vou com a opinião do Júlio aqui, que primeiro precisa entrosar o time, né? Se você não conseguir entrosar o time...
Mas
você...
ele ainda nem encontrou as peças ideais.
É isso que eu tô falando. Se você não conseguir entrosar o time, você dificilmente vai colocar um esquema tático para dar certo. O Lucas Paquetá tinha oportunidade... O Brasil teve a oportunidade de virar o jogo, mas ele perdeu o pênalti. Entendeu? A confiança, sim.
E tem outra, ó. Eu acho que o Brasil vai ter que ajustar ainda, ó. Três setores. As duas laterais têm que ser ajustadas. Eu acho que o Brasil, não sei onde ele tem que descobrir, mas vai ter que levar um camisa 10 para poder... Eu acho que o meio de campo da seleção tá beleza, mas o Brasil não combina com esse meio de campo só velocidade. O Brasil tem que ter aquele homem que cadencia criativo, que cadencia o jogo, que pega a bola, para, olha, pensa, entendeu? Faz maestro, a jogada, né? E o Brasil vai ter, Ancelotti vai ter que abrir mão de um jogador de lado para levar um jogador de área. Não sei se o Caio Jorge, não sei se o Pedro do Flamengo, não sei. Porque não adianta você ter uma linha de quatro jogadores chegando na frente, só jogadores de lado, e chega na linha de fundo, você cruza para a área, para quem?
E não sabe o que vai fazer com a bola.
Para quem você cruza na área se,
finalizador, né?
Se os jogadores estão abertos? Então, eu acho que o Brasil não se enquadra nesse tipo de jogo. Nós se enquadramos com um camisa 9 fixo, foi assim que nós fomos 5 vezes campeões. Todas as seleções brasileiras sempre teve um camisa 10 e sempre teve bons laterais. Hoje eu vi um vídeo até de Romário e Bebeto, quando o Romário fez a pergunta a Bebeto sobre o treinador estrangeiro, né? O Bebeto falou assim: vem cá, quantas vezes nós somos campeões do mundo? 5. Nos 5 títulos, qual foi o treinador estrangeiro que dirigiu a seleção? Então, a resposta dele foi essa. Concordo com ele, certo? Só que...
O jogo foi encerrado agora, né? E ficou no 1-1.
Pois é. Em relação ao treinador, eu não tenho nada contra. Por mim, pode...
Com o Senegal. Não. Olha aí.
Tunísia.
Com a Tunísia. Veja a posição da seleção da Tunísia.
Pois é. Então, eu não quero aqui discutir... Eu não quero aqui discutir o treinador. Eu quero discutir a nossa... essência do futebol. O Brasil não combina com o estilo do futebol europeu. Vamos voltar pro nosso futebol. Tem que ter o camisa 10, tem que ter o camisa 9. O Brasil...
Mas como é que vamos voltar pro nosso futebol se a direção hoje é um treinador europeu?
Não importa, ele tem que... Ele conhece de sistema de jogo, de tática de jogo. Ele pode se enquadrar no 4-4-2. Ele não tá na Europa. Ele quando chegou no Brasil, eu me lembro que a primeira coletiva dele... Ele disse que conhecia o futebol brasileiro de longas datas do passado e que ele sempre gostou, né, daquele estilo do futebol brasileiro. Né? Ele acompanhou, ele assistiu as Copas que o Brasil conseguiu ser campeão. Então ele conhece a essência do futebol brasileiro. Porém, hoje a vibe do futebol, né, no mundo é querer copiar o futebol da Europa. E tem país que não vai conseguir copiar o futebol da Europa.
A Tunísia é a 43ª seleção do mundo.
É brincadeira?
Entendeu?
Tá dentro das 48, né?
Exatamente.
Vê se a Argentina copia futebol de ninguém. A Argentina joga o futebol dela. Joga o futebol dela. Entendeu? É o que nós temos que fazer. Eu acho que a seleção brasileira vai ter que ter essa mescla. Eu acho que o Ancelotti vai ter que pensar muito para poder montar essa seleção. Ele disse que na primeira convocação do ano que vem, nós já vamos ver aí praticamente 80, 85% da seleção que vai para a Copa.
Muito bem, Júlio César.
Então eu já estou curioso para que chegue logo janeiro, que é para mim ver qual vai ser essa primeira convocação dele, quais são os jogadores que eles vão chamar.
6h29.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a primeira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, vai julgar Gustavo Gomes, Piquerez e João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras, em sessão na próxima segunda-feira, dia 24 de novembro. Eles correm risco de serem suspensos por até 6 partidas, né? Restarão 3 para o campeonato acabar, né? Quando ocorrer o julgamento, né? Piquerez foi enquadrado no artigo 243/F do SBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ofender alguém em sua honra, né, por fato relacionado diretamente ao desporto, né? A pena vai de 1 a 6 jogos. O lateral esquerdo foi expulso ao afirmar ao árbitro Wilton Pereira Sampaio, né? Ele disse o seguinte: você está de sacanagem, né? Veio aqui só para roubar a gente. Gomes não foi advertido pelo juiz, mas acabou denunciado por declarações dadas em entrevista depois do confronto, né? Na denúncia, a procuradoria afirma o seguinte: Gomes afirmou que Sampaio é um dos mais soberbos do futebol mundial e sugeriu que o árbitro, né, tenha alguma coisa contra o Palmeiras. Com isso, né, alguma coisa lá contra o Palmeiras. Além disso, o jogador mencionou que o árbitro teria fechado o microfone para falar besteira para ele, no caso, né? E por isso o zagueiro paraguaio foi enquadrado no artigo 258, né? Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras aí deste código, com pena de 1 a 6 partidas de suspensão. Pelo mesmo artigo, a procuradoria denunciou o auxiliar João Martins do Palmeiras e expulso por ofensa ao árbitro.
Esse João Martins, que é o assessor do Abel Ferreira, esse merece pena máxima, porque esse cara ele é abusivo. Toda a partida do Palmeiras, entendeu? Ele reclama demais, ele é assintoso, ele desrespeita a autoridade do árbitro. Agora, sinceramente, não acredito em punição do zagueiro Gomes, entendeu? No meu entendimento, se a gente for analisar, não houve xingamento, né? Quer dizer, o atleta também não pode abrir a boca, não pode falar absolutamente nada, né? Então, são situações que a gente não consegue entender no futebol. O Wilton Pereira Sampaio é um dos mais experientes, mas é um treinador, é um árbitro que ele complica, entendeu? Ele inverte as situações, ele dá cartões demais, entendeu? Conversa muito também. Agora, sinceramente, não acredito, pelo que eu vi nos jogos do Palmeiras, não acredito em punições de 6 jogos, absolutamente. No meu entendimento, no máximo, o Piquerez vai pegar aí 2 partidas. Acho que o Gomes não vai ser penalizado, porque, no meu entendimento, a entrevista dele, eu lembro da entrevista dele, nada de ofensivo. Só que a dificuldade é que ele não é um brasileiro, né, na expressão dele, porque é um atleta paraguaio. Mas não vi, sinceramente. Agora, com relação ao assistente de Abel Ferreira, o João, esse cara merece um gancho, viu? Porque, rapaz, como ele aparece? Quando não é o Abel, é ele sempre quem está aparecendo nesse tipo de situação nos jogos do time de São Paulo.
Muito bem, 6h34.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
6h34, Júlio César. O Barcelona realizou uma proposta oficial ao Vasco da Gama pela contratação de Rayan, 19 anos. As informações aí surgiram através da imprensa lá do Sudeste, lá do Rio de Janeiro. De acordo com informações da publicação aí, o valor da oferta ainda é incerto, mas é inferior à multa rescisória do jovem, que é de 40 milhões de euros, né? Rayan é apontado como uma das revelações do Campeonato Brasileiro 2025. Ele é um dos principais destaques do Vasco na competição, marcando 12 gols e dando uma assistência de 30 em 30 jogos.
Bom, para mim isso não é novidade, não é surpresa, né? Chegar uma proposta dessa pro Vasco atrás do Rayan. Agora, o Barcelona, não sei o que que esses dirigentes do Barcelona eles pensam, não. Por quê? Se interessa por um jogador que está surgindo agora, 18 anos, aí chega aqui no Brasil, paga a multa.
Não teve paciência, por exemplo, em dar uma oportunidade justa ao Vitor Roque.
Paga a multa.
E saiu de lá e hoje está brilhando no nosso futebol.
Paga a multa, leva o jogador, achando que o jogador chega lá vai ser a salvação da lavoura. Muitas das vezes o jogador chega lá e até apresenta um futebol, mas é como eu já disse aqui, né? o jogador chega lá, se dá bem, apresenta um bom futebol, só que na frente do jogador tem dois, três lá que é apadrinhado do treinador, é apadrinhado de um empresário ou outro. E aí eles preferem o quê? Queimar o que está chegando do que queimar o que já está lá. E aí acaba fazendo o quê? Perdendo dinheiro. Porque pagou milhões em Vitor Roque e teve que vender mais barato pro Palmeiras. Né? Levou o Real Madrid, pagou milhões em Endrick e está lá botando o menino
descartando em, o atleta.
Descartando o jogador como se fosse um objeto assim qualquer. Então, o Ryan é um excelente jogador, está despontando agora. Agora, eu, se eu fosse dirigente do Barcelona, eu esperava essa fruta amadurecer mais um pouco. Porque, por enquanto, a fruta está verde. Ele vai ainda passar pela... vai ficar de vez para depois amadurecer. Eu acho que está cedo para o Barcelona. Para o Vasco é excelente, que vai botar um din-din bom no bolso. Para o jogador é excelente, para o empresário dele. Mas não sei se vai ser tão excelente pro Barcelona. Se for pro Barcelona comprar, levar e dar oportunidade, beleza. Mas se for para fazer o que fez com o Vitor Roque...
Muito bem, 6h37, a gente volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, já estamos de volta, 6h46, o oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Iel.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Eric, um dos destaques do Vitória na temporada, afirmou que o confronto com o Palmeiras nesta quarta-feira é tratado internamente como um decisivo na luta contra o rebaixamento. O atacante destacou que o time trabalha com um clima de jogo da vida diante do vice-líder do Brasileirão, ressaltando a preparação intensa da equipe para tentar aí surpreender o Palmeiras no Allianz Parque. O Vitória tem a capacidade realmente de surpreender o Palmeiras nesse jogo, Zé?
Vamos ver se a palavra do Eric... será o comportamento dele dentro de campo. Será a mesma coisa, né, Júlio? Porque, no meu entendimento, a diferença é gigante, é muito grande, né? O problema do Vitória, gente, é um problema do Nordeste. Hoje, no futebol nordestino, só tem uma equipe diferente. É o Sport Clube Bahia. Os demais... tem um grau de dificuldade, Júlio. É por isso que a maioria dos clubes nordestinos estão aí, ó, a caminho da Série B no ano que vem. Muito diferente do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando as equipes do Nordeste, né, até surpreenderam. Mas isso ficou evidente depois da chegada do grupo da SAF do Bahia, né, do grupo City. O Bahia hoje é o único clube no futebol nordestino que tem força, entendeu, para brigar com os grandes clubes do país.
Muito bem, Zé Maria, 6h48.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h48, Júlio César. O Brasil venceu a França nos pênaltis pelo placar de 4-3, né? No campo 2, lá em Doha, no Catar, no jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-17, avançou para as quartas de final do torneio mundial na categoria. No tempo normal, as equipes empataram por 1-1. Os franceses abriram o placar ainda, Júlio, no primeiro tempo, com o atacante, o Imbert, né? Já na segunda etapa, o Brasil conseguiu reagir. A joia Juan Pablo do Bahia chegou a perder um pênalti aos 39 minutos do segundo tempo, quando o Brasil ainda perdia por 1-0. Aos 44 minutos da etapa final, Pietro Tavares acertou um belo chute e aí no ângulo, né? E angulou o marcador aí, o Brasil venceu por 4-3.
Esse jogo era um jogo que o Brasil não merecia perder. Porque o Brasil foi muito mais time, não foi aquela apresentação de gala. Mas o Brasil foi mais time, né? foi mais time do que a França. A França só teve dois lances em todo o jogo. Foi um lance de contra-ataque que levou perigo e o lance do gol. Certo? O lance do gol. Daí só deu Brasil,
Brasil perdeu pênalti no Juan tempo normal.
O Juan perdeu
agora,
aquele pênalti.
Agora, o futebol tem que ter sorte também, né?
E a sorte estava do lado do Brasil.
Eu diria que a sorte nesse jogo aí estava no lado do Brasil. Também concordo com você.
Porque no finalzinho do jogo, sobrou uma bola daquela ali, E aí o cara acertar um chute
faltando
daquele,
poucos minutos.
Faltando, né? Poucos minutos. E olha que ele não é canhoto, hein?
Como diria
ele antigamente, é
aquele gol, né? É um pombo sem asa, né?
Acertou um pombo sem asa, empatou a partida, foi pros pênaltis. E aí nos pênaltis sobressaiu, né, a figura do goleiro João Pedro. João Pedro é João Paulo, que é do time do Santos. Um goleiro com 17 anos, Tony. 1,99m.
Ele cresce aí até os 21, né?
É, tá com 17, viu? Então ele
no lance de 2 metros.
No lance do gol da França, ele até defendeu o pênalti. Mas também, né, a bola não chegou a sair e a França pegou o rebote. E na cobrança de pênalti,
acabou fazendo.
Ele acabou pegando duas penalidades. Então, o Brasil não merecia perder esse jogo. Agora o Brasil saiu das oitavas, foi para as quartas de finais. E vamos torcer que os meninos possam estar, né, chegando mais adiante aí. E o Bahia tem dois jogadores se destacando nessa seleção, que é o Del e o jogador o Juan Pablo, que são jogadores do time do Bahia.
Muito bem, Júlio, 6h51.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Comebol avalia a criação de um novo torneio com troféu e premiação em dinheiro para definir as seleções sul-americanas classificadas para a Copa do Mundo 2030. A proposta busca aí manter o formato tradicional das eliminatórias, no qual cada equipe disputa 9 partidas como mandante, né? E, ao mesmo tempo, incentivar aí a participação da Argentina, Paraguai, Uruguai, países que sediarão aí as partidas inaugurais do Mundial e já estão aí garantidos na competição, né? Que depois aí seguirá para a Espanha, Marrocos e Portugal, né? Uma das alternativas estudadas pela entidade é adotar um modelo semelhante aos utilizados aí nas eliminatórias da Copa Feminina de 2027, né? Com a estreia aí da Liga das Nações Femininas neste ano, em 9 seleções, exceto o Brasil aí, anfitrião do torneio, Zé.
É coisa nova, vamos amadurecer, né? Aguardar aí essa definição da Conmebol. Pelo visto nessa informação, essa concepção aí será, num primeiro momento, no futebol feminino, né? No futebol feminino, tendo em vista que em 2027, né, daqui a mais o que? Um ano e pouco, teremos a realização aqui no Brasil da Copa do Mundo do Futebol Feminino.
Muito bem, Zé. 6h53.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, 6 das 7 duplas brasileiras que iniciaram a fase de grupos do Mundial de Vôlei de Praia vão disputar a fase eliminatória, né? 32avos de final, que começa nesta terça-feira em Adelaide, na Austrália, a partir das 3 horas, horário de Brasília, né? As campeãs olímpicas, Ana Patrícia e Duda, invictas na competição, encaram aí as porto-riquenhas Gonzalez e Navas. Depois, às 5h30, né, Jorge e Simon enfrentam aí a parceira, né, a Xerife e Ahmed, do Catar. O Mundial tem transmissão ao vivo aí, online, no Volleyball World TV. Né? Júlio, você gosta de vôlei, velho?
Jogou muito.
Não, já joguei. Você já sabia que um dia eu cheguei a vencer um torneio de vôlei?
Foi mesmo.
Não
Fredão,
foi.
Fredão não tá aqui.
Não foi um torneio de vôlei, não foi de praia, mas a quadra de areia. Né?
Você subia pra rebote
foi
tudo.
Foi um torneio que teve lá no bairro que eu morava, mas tem muito tempo atrás. Fizeram um torneio na praça, que hoje é uma praça cimentada, mas antigamente era um largo, um areião. E aí eu fui para esse torneio e acabei sendo campeão de vôlei.
Foi, rapaz.
Duas coisas que eu consegui conquistar na minha vida, dois títulos, foi ser campeão de vôlei. Um esporte que eu nunca gosto de assistir, né? Mas nunca fui fã para jogar. Né? E uma vez ainda, moleque, indo para da juventude, para adolescência.
O Fredão tinha que estar aqui.
Que desperdício, hein, rapaz?
Eu fui campeão de um torneio de lambada. Mas isso era um moleque que estava na adolescência. Gostava de dançar. Eu gostava de dançar. Mas jogar vôlei nunca foi mesmo.
6h55.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o volante João Gomes, um dos principais destaques do Wolverhampton, né? Desde sua chegada à Premier League, pode estar perto de mudar de ares aí no futebol inglês.
De acordo com o jornal português Record, o Manchester United colocou o brasileiro no topo da lista de reforços para a próxima janela e já prepara uma proposta avaliada em 50 milhões de euros, aproximadamente 307,9 milhões de reais, né? É, o João Gomes aí é visto como uma alternativa considerada acessível em comparação a outros alvos no mercado doméstico, né? Como Carlos Baleba, do Brighton, e também o Elliot Anderson, do Nottingham Forest, cujos valores seriam ainda mais elevados. O João parece até o forrozeiro, né, João Gomes? Mas não, jogador de futebol.
Esse é um jogador que subiu como foguete jogando no Flamengo. Depois que foi pro futebol europeu, desceu, foi como uma flecha, né?
O Flamengo pode lucrar aí, viu?
Eu não sei nem, claro, que o Flamengo, como formador, vai ser beneficiado. Mas eu gostaria de ver o João mesmo, era na relação da Copa do Mundo. Na seleção, ficou evidente que ele não aproveitou as convocações da seleção
mas
brasileira.
Mas é o que eu digo, Zé. Você, uma vez você é convocado, você entra titular. Na outra, você vai pro banco. Aí na outra convocação você joga 15 minutos. Não tem como o cara se enquadrar, se fixar. O João Gomes, quando saiu do Flamengo, para onde ele passou na Europa, ele vem sendo titular. É tanto que está sendo pretendido aí por outros clubes agora.
Jogando num clube pequeno,
pois
né?
É.
Em relação aos gigantes agora, do futebol europeu.
É um jogador ruim? Não. É um baita de um jogador. E um jogador que todas as seleções brasileiras sempre teve. Ele é um jogador na marcação estilo Dunga. Ele tem aquela pegada de Dunga na marcação e é um jogador que sabe ir pro jogo também, sabe sair.
A passagem dele pelos jogos da seleção
Mas se a
ficou
gente for,
evidente que ele não aproveitou.
Se a gente for fazer um retrospecto da passagem de vários jogadores que a gente sabe que tem qualidade e que tem condições de vencer a camisa da seleção, mas se a gente fizer um retrospecto da passagem do jogador com a minutagem que teve, né?
Porque nem todo mundo, né, Júlio, consegue na seleção desempenhar tudo que sabe, né?
Você entendeu?
A gente já conhece essa história. Veja Vinícius Júnior. Quando é que Vinícius Júnior vai fazer vai ter uma atuação com a camisa da seleção brasileira de gala, como a gente cansou de ver no
Esse
Real Madrid?
Esse aí é um dos poucos que tem a oportunidade, né? Com uma minutagem grande. É um dos poucos, mas o restante, todos eles foram
6:58.
Mal aproveitados.
102,9. Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Alemanha e Holanda garantiram vaga na Copa do Mundo 2026 após goleada aplicadas nesta segunda-feira, jogando em Leipzig, né? Os alemães atropelaram a Eslováquia por 6-0, né? Enquanto os holandeses venceram a Lituânia por 4-0. Os resultados confirmam aí a presença das duas seleções no Mundial 2026,
Duas seleções fortes, né? Holanda e Alemanha, né? Dois adversários aí, galinha mortas, né? Agora, até o Iraque, gente, vai disputar repescagem dessa Copa do Mundo. Imagine, a seleção do Iraque vai estar disputando a repescagem aí da Copa do Mundo. Copa do Mundo que a gente está falando de quê? 48 seleções ano que vem. Tanto que a Copa vai acontecer simultaneamente em três países, né? Estados Unidos, Canadá e México. Então você vai ver seleções com intensidade diferente, mas você vai ver, Júlio, muita coisa mediana também no Mundial do ano que vem.
Basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Júlio César, vamos falar sobre o Bahia. O Caio Alexandre está recuperado de lesão no músculo do reto femoral da coxa, né? Que o afastou aí dos gramados por 3 meses e deve ser escalado pelo técnico Rogério Ceni na partida do Bahia desta quinta-feira contra o Fortaleza às 18 horas, horário de Brasília, Júlio.
Esse jogador tá fazendo muita falta ao time do Bahia. Tá aí um jogador, né? Que no Bahia se encaixou. Tem um jogo diferente, é um volante diferente, que eu não vejo também na seleção ninguém melhor do que ele, que poderia, né? Se não tivesse machucado, poderia ter tido uma oportunidade, como o Juba pelo menos teve para ir, né? Para a seleção. Mas o Bahia vai ganhar muito com a volta dele, porque o Bahia, apesar de que o Acevedo, que foi o substituto dele imediato, eu acho que deu conta do recado nas oportunidades que foi titular, eu acho que conseguiu, né, suprir ali a ausência do Caio Alexandre, né, mas o jogador estando recuperado, eu acho que ele tem que ser o titular absoluto, porque ele, Juba, são peças assim fundamentais no esquema do Rogério Ceni, que, por sinal, o treinador amanhã vai quebrar mais uma marca dirigindo o time do Bahia.
Tomara que nessa volta, Júlio, ele consiga ter um ritmo de jogo. A contusão foi uma contusão muito séria, ficou muito tempo afastado do futebol. Fica essa dúvida, né? Como o Caio vai voltar, se vai voltar
com aquela mesma intensidade.
Com aquela mesma intensidade.
Ele é um jogador que se movimenta muito durante o jogo. Né? É lógico que nas primeiras partidas ele deve ser um jogador mais acanhado, mas a gente torce para que ele se solte. E o Rogério Ceni amanhã vai estar batendo uma marca de 154 jogos dirigindo o time do Bahia. Vai estar ultrapassando, esqueci o nome do treinador aí agora, e vai estar pertinho ali, coladinho com o Joel Santana, que é o sétimo treinador.
Vai passar, inclusive, o período dele no Fortaleza, né? Também.
Aliás, é o período do Fortaleza, período é verdade. Fortaleza. Ele dirigiu 153 jogos. Isso. E quinta-feira, pelo Bahia, ele atinge 154 jogos.
Muito bem. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, confirmou aí o árbitro Lucas Torezin, do Paraná, como responsável para comandar o duelo entre Palmeiras e Vitória, marcado para o dia 19. Portanto, amanhã, a partir das 19h30, no Allianz Parque, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas aí o Brasileirão hoje, daqui a pouco, viu, Zé? Logo mais às 20h30, teremos Botafogo e Sport Recife. Sport Recife vai Botafogo, cumprir tabela,
né? Hoje o Botafogo passa o Bahia, não tenho dúvida nenhuma. A diferença é muito pequena, né? O Botafogo vencendo, o Botafogo passa o Bahia. Mas o Bahia na quinta-feira tem tudo, jogando na Arena Fonte Nova, para voltar à sua posição na tabela, porque, no meu entendimento, Bahia é muito superior e o momento do Bahia é muito melhor do que o momento do Fortaleza.
Júlio, amanhã, né, como eu acabei de falar, às 19h30, o Palmeiras, né, recebe lá no Allianz Parque o Vitória. O Vitória tem um papel muito importante, que é a saída da zona de rebaixamento, mas o Palmeiras também quer ser campeão, né? E aí tem esse desafio, Vitória, e tem essa pedrada aí.
Hoje eu estava assistindo um programa que o repórter disse que amanhã esse jogo é o jogo dos desesperados. Palmeiras e Vitória.
Não, o Palmeiras nem quer assumir a liderança.
Entenda. Um desesperado para sair da zona do rebaixamento, o outro desesperado para voltar a assumir a liderança. E o Vitória está se apegando. Há um 2x0 que deu o ano passado no Palmeiras, lá na Allianz Parque. Foi lá, viu?
Foi.
Na casa do Palmeiras. Então o Vitória tá se apegando a isso. Teve até um jogador que disse que tabu foi pra ser quebrado. E o Vitória... Eu me lembro de um treinador aqui de Itabuna.
Quem fala demais dá bom dia, cavalo, né?
Que o time do Itabuna ia pegar o Vitória. E aí sabe, pô, Vitória sub-20, Itabuna sub-20. É certo o pau, né? Vitória em cima do time do interior. Sempre foi certo, Bahia e Vitória. Bahia e Vitória só tinha dificuldade em cima do Colo-Colo, porque Colo-Colo sempre montou time bom, sub-20. E aí o cara falou que nada aqui dentro do Itabuna, eles têm que respeitar a gente, eu vou pra cima, meu time vai pra cima. Foi pra cima do Vitória, tomou 8.
Muito bem.
Treinador Badu. Aí eu tô lembrando desse jogador do Vitória.
Badu é luxa, né? Luxa da Bahia.
Amanhã a parada do Vitória, velho, é uma parada difícil. O Vitória, ele tem que aproveitar, se ele quiser vencer a partida, ele tem que aproveitar o momento que os jogadores ainda... os jogadores titulares ainda não estiverem em campo. Porque o Palmeiras vai entrar com um time mesclado, né? E os jogadores que estão nas seleções jogando aí, que jogaram hoje, amanhã eles vão chegar pela manhã, vão ser avaliados pelo departamento médico do Palmeiras, e aí o departamento vai dizer quantos minutos cada um pode jogar. Então acredito eu que esses jogadores não vão entrar logo de primeira. O Abel vai fazer o quê? Vai montar um time misto, vai ver o primeiro tempo como é que vai ser, e se ele sentir dificuldade...
Mas vai ter uma coisa que ele não teve no duelo contra o Santos, um banco forte.
Sim, é isso que eu estou falando. Se ele sentir dificuldade, ele aí vai acionar a artilharia, e aí vai entrar todo mundo no segundo tempo. Se ele também, de repente, ele vê que o jogo, o time que tá, dá para ganhar, poucas substituições, eu acho que ele vai fazer no jogo, que ele não vai querer desgastar os jogadores, ele sabendo que já no outro próximo final de semana tem a decisão da Libertadores com o Flamengo.
Não é? Muito bem, boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Tony, boa noite para Zé Maria, boa noite, ouvinte do Gabriel Esportiva. Mandar um abraço aí para meu amigo Nem Todos, né, para sua esposa, Nem Todos.
Ele tá mandando um abraço para Nem Todos, né?
O Nem que me botou no esparro dizendo a esposa.
Me botou?
Colocou no esparro.
Ah, tá.
Dizendo que a esposa dele era torcedora do Barcelona. E aí eu recebi um puxão de orelha, porque ela não é torcedora do Barcelona, e sim torcedora do Colo-Colo.
Beleza.
A esposa aí do meu amigo Nem Todos. Ela é torcedora ferrenha do time do Colo-Colo.
Não, nem é gente boa, né? É o filho do nosso querido
Jeremias do
Jeremias, Jeremias, entendeu?
Homem da faixa.
Boa noite, Zé.
Pastor. Tony Café, um abraço. Amanhã a gente volta com Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes da Gabriela FM. Você em casa, no trabalho, sempre curtindo a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho. Você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, daqui a pouquinho tem Top 15 Gabriela FM. As 15 músicas mais tocadas do dia.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.